Amém? Amém. Antes de dar início aqui à nossa palavra, gostaria de agradecer em nome das senhoras da igreja que organizam e realizam todo ano o bazar, e também agradecer a todas as pessoas que faz com que isso aconteça. Principalmente as senhoras, as irmãs, que parece que cada ano se conscientiza melhor, entende melhor a importância de ter essa união, essa amizade, né? Então é bom a gente ver esse trabalho sendo realizado. É bom a gente ver isso. E também, eu já agradeci, mas quero reforçar aqui, os irmãos lá de Mineiros, que todo ano eles têm uma participação bem, bem diferenciada em relação a outras igrejas. Os irmãos lá de Mineiros também, eles já chegam antes, já chega aqui, já pega no cabo da enxada mesmo para poder ajudar. Eles são fantásticos. Que Deus abençoe. A Igreja de Mineiros, de repente, quem sabe, logo nós vamos poder retribuí-los com alguma coisa. Eu tenho esperança de podê-los ajudar. Amém? E no mais, agradecer também a igreja, aproveitar esse ano, né? Mais um ano de luta, mais um ano de muitas tribulações que nós tivemos, mas de todas elas Deus nos livrou. Né? Nós estamos chegando aí ao final do ano, passamos por muitas dificuldades. Eu tive o acidente, né, comigo, mas já passou. Nós tivemos alguns irmãos, tivemos a perda de alguns irmãos, tivemos alguns irmãos passando por dificuldade na saúde, na área da saúde. Falar nisso, Vitor, melhorou, Vitor? Meia pedra, meia tijolo. Amém? Pois é, mas Deus tem, né? E nós queremos chegar final do ano prontos para começar o próximo, né? Sem festa, sem comemorações, comemorando apenas a nossa alegria, a nossa satisfação de ter corrido mais um ano. Corremos mais um ano a carreira que está sendo proposta para nós. Cada dia que passa, parece que Deus vai aproximando mais de nós. Nós estávamos cantando aqui, eu sentia realmente assim, Deus muito perto. Assim, nós estamos falando que Deus não fica fora de nós, não. Mas quando você fala Deus perto, é quando você sente, né? Você sente no seu corpo, você sente a presença de Deus no seu corpo. A presença de Deus, ela é sentida no seu corpo. Amém? É um calor, é um frio, é um sentimento, uma alegria, né? Deus pode se manifestar de diversas formas. Então, cada dia que passa, realmente Deus tem estado muito perto de nós. Então, graças a Deus por isso. E vamos, né, continuar com o mesmo esforço e esperando alcançar dias melhores. Melhores não em relação ao mundo, mas dias melhores em relação à presença de Deus. A presença de Deus. Que ela seja cada dia mais facilitada para você. Que você possa ter mais facilidade de se comunicar com Deus. Ter mais facilidade para se comunicar com Deus. Amém? Então, o nosso desagradecimento, a igreja agradece a igreja. Né? Que Deus possa recompensá-los por tudo que vocês têm feito pela igreja. Né? Porque, na verdade, tudo que nós fazemos é pela igreja. Para a igreja, por ela. Né? Então, que Deus nos abençoe, nos torne cada vez mais capazes, cada vez mais inteligentes, cada vez mais dispostos, sadios, saúde, com, né, com amor, com compreensão, tal, etc., para nós que possamos ser realmente o sal da terra. Nós, a gente tem nós sonhamos, nós almejamos. A gente tem uma meta a alcançar. Tem uma carreira a alcançar. Né? Eu lembro lá atrás, quando a gente cantava: há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Eu já pensava, né, lá nos tempos idos, de ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Né? Será? É uma quase uma loucura, mas se tem alguma coisa que nos anima, que possa nos fazer caminhar sem parar, é que a gente um dia possa ser realmente a igreja gloriosa. Ser a igreja gloriosa. Aquele povo que conseguiu colocar o inimigo debaixo dos pés. Bem, a volta de Cristo se dará num momento em que a igreja tem o inimigo debaixo dos pés. Amém? A igreja na terra tem que alcançar a glória de Deus. Ela tem que alcançar a glória de Deus. Ela tem que chegar a esse ponto. Né? A lua ter a lua debaixo dos pés. É a igreja gloriosa. E nós estamos crendo, porque se ninguém acreditar, não pode acontecer. Para que as coisas aconteçam, tem que acreditar. Amém? Tem que acreditar. E eu creio nisso. Que nós cremos que nós somos e cremos que nós vamos alcançar a glória de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje de manhã, cadê a Carmen? Está aqui? Está não? Está perrengue? Hoje de manhã ela teve uma visão. Lá na cozinha me contou. Aí ela estava lá na cozinha e contou da visão. Eu estava me esquecendo aqui, ó, reunião de senhora, terça-feira, às 15 horas, na casa da Daniele, do Lucas. A Dani, do Lucas. Está aqui a irmã Dani. Vem? E o Lucas já autorizou a reunião de senhora lá, terça-feira. Na casa da Dani. Amém? Concordam? Então está confirmado. E o horário é o mesmo horário. 3? 15? 15 horas. Ela teve assim, a visão que ela teve. Nós estamos falando, nós falamos hoje de manhã a respeito da semente, né? Da palavra, assim, coisas assim que até um pouco difícil de entender, né, Lu? Né? Claro, nós não vamos falar agora, porque senão nós não daria para poder explicar. Mas a semente é a palavra de Deus, e a semente é que vai, é a semente que conduz, que faz com que o filho de Deus aconteça. A semente é a palavra. E a semente, né, você planta a semente, se cuidar dessa semente, cuidar do seu, da sua germinação, tiver cuidado com ela, água, etc., tal, a semente nasce e dá lugar a uma árvore. A semente cresce e dá lugar a uma árvore, né? Então, a semente é a palavra, e através da palavra pode sim nascer um filho de Deus. A semente que dá origem ao filho de Deus. Amém? É um ministério, é um ministério. Então, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, diz assim, a visão da carne, depois daqui um pouco acho que eu falo, né? Mas 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, capítulo 3, versículo 6.
O qual?
Pode ir a partir do 4. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Amém. Repete.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Amém. Mais uma vez.
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus.
Então é o que nós estamos falando. Eu estou falando aqui que eu tenho confiança. Eu estou falando aqui que eu tenho confiança. Eu estou falando aqui que eu tenho esperança. Eu estou falando aqui que eu acredito, né? Mas quem sou eu para garantir alguma coisa? Morro de medo. Amém? Quanto mais você cresce, ou quanto mais você fica forte, mais você fica fraco. Interessante, né? Parece que, na medida em que você, a sua fé aumenta, a sua confiança aumenta, você vai ficando mais fraco, mais com medo. A carne vai perdendo a força. Quanto mais fé, quanto mais deveria, né, motivar a carne, né? Mas não, a carne vai contraindo, ela vai ficando, ela vai enfraquecendo, ela vai ficando dependente, ela vai ficando dependente. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá? Então, eu falo aqui, ó, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Imagina Jesus Cristo. Como era a figura de Jesus Cristo? Um atleta, um caboclo. Ah, de tal maneira que a pessoa olhasse e respeitasse o seu físico, a sua saúde, ou não? Não. Ele era visto, o profeta já dizia antes, que ele era visto como um homem de dores. Amém? Imagina o tanto que Jesus tinha medo, temia. E que o levava a fazer orações, súplicas. E que o levava a pedir a Deus ajuda. Então, naquela fraqueza estava o poder de Deus. Naquela fraqueza estava a força. Amém? Então é isso que Paulo tenta explicar aqui. E ele fala, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Vai chegar um momento em que, se a igreja alcançar essa glória, alcançar essa glória, imagina vocês, então, às vezes a gente pode pensar uma igreja gloriosa, uma igreja lá na Praça Bandeirante, tal, etc. Fazendo, não vai ser assim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo um povo, que jeito? Hã? O Neto está falando, eu vejo um povo simples, um povo humilde. Eu vejo um povo sofrido. Sofrido não é aquele sofrimento sofrido. Porque Jesus, tudo que ele queria, podia, e ele estava sempre ajudando os outros, salvando o enfermo, curando o enfermo, expulsando o demônio. Então você vai, mas como é que é essa fraqueza toda e faz tudo isso? Como é que um homem sem nenhuma aparência, sem nenhuma, mas tinha nele o poder de Deus? Amém? Então não há aí uma inversão de valores? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, se a nossa capacidade vem de Deus, o que é que eu preciso? De Deus. Porque se a minha capacidade vem é dele, se a minha força vem é dele, Eu preciso é dele. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Um novo testamento. Exatamente o novo testamento que é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é que procura fortalecer o Espírito. Então estava ali um homem de dores, estava ali um homem aparentemente sofrido, cansado, mas com um Espírito forte demais. É. Amém? Então, se a minha capacidade, se a minha força, se tudo vem de Deus, o que é que eu preciso? De Deus, eu preciso de Deus. E aí nós estamos falando, então se nós precisamos de Deus, nós vamos atrás, procurar Deus. E procurando Deus, Deus está dizendo para nós que Deus está em nós. Eu não posso ir atrás de Deus em outro lugar, porque Deus está em mim. Amém? Então, esse ministério é um ministério do Espírito. Então, não é um ministério da letra. A letra, ela vai dizer para você alguma coisa, mas vai colocar sempre você distante da realidade. A letra coloca você, por exemplo, Moisés, ele não sabia que Deus estava nele. Moisés fazia tanta coisa, mas ele não sabia que Deus estava nele. E Deus, onde é que Deus estava? Nele. Abraão fez o que fez, só que Abraão também não sabia. Sempre eles viam Deus, a letra colocava, separava eles de Deus. Amém? Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Aonde estava Deus? Estava nele. Mas quem descobriu isso? Foi o ministro, que não veio como ministro da letra, mas como ministro do Espírito. O que que ele queria passar para nós? O Espírito. Vocês têm a letra, mas não têm o Espírito. Então não resolve. Deus quer dizer para você isso. O que que Deus quer dizer para você? Que você tem a letra, mas você ainda não tem o Espírito. Amém? Quando é que eu vou ter o Espírito? É quando eu dizer, levanta e anda. É quando eu estiver fazendo as coisas que, não eu, mas o Espírito. Então, esse ministério é que está dizendo para você que você tem o Espírito. Que o Espírito de Deus está em você. Amém? De tal forma que você pode fazer, que você deve fazer. Que foi o que Jesus fez. Todos os filhos de Deus serão filhos de Deus, por quê? E quem não tem o Espírito de Deus? A letra está dizendo para nós que todos os filhos de Deus terão o Espírito de Deus. Amém? E quem tem o Espírito de Deus? Amém? Faz, como o Luiz está dizendo aqui. Você vai fazer tudo o que Deus é capaz de fazer, o Filho também faz. Jesus entendeu isso. Que se Deus estava nele, ele, como Filho, podia fazer tudo o que Deus faz. Porque Deus estava nele. E ele foi. E conseguiu esse ministério do Espírito. Amém? O qual nos fez capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 7.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Repete, os dois.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória.
Então o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele ficou lá na presença de Deus, conversando com Deus. O que que Moisés adquiriu? Vamos de novo. Moisés sobe o monte. Onde é que Deus estava? Moisés sobe o monte. Onde é que Deus estava? Aonde? É. Então é assim. Para vocês, para a gente entender o que é o ministério de um ministério de outro. Então Moisés está no monte. E Moisés aqui embaixo. Ficou muito tempo preparando para falar com Deus. Moisés não aceitava Deus aqui embaixo. Ele não aceitava Deus aqui embaixo. Para ele, para Moisés, tinha que... Ele ficou 40 dias de jejum. Ficou 40 dias de jejum. Fez uma preparação e etc. E aí, subiu o monte. Ele tinha... Fazendo, o que que ele estava fazendo aqui? Um sacrifício. Ele estava se matando. Ele estava sem comer, tal, etc. Porque ele não admitia Deus aqui. Ele admitia Deus. Ele achava que para ser Deus tinha que estar lá em cima. Para ser Deus tinha que estar lá em cima. Está dando para entender? Está dando para entender? Está mesmo? Vocês estão muito inteligentes, né? Então, aí ele vai lá conversar com Deus. Poderia ter conversado com Deus aqui embaixo? O que que faltava? Fé. Ele poderia conversar com Deus, mas faltava fé. Para ele... Aí... Deus, então, falou, o jeito que tem é mandar ele subir. Então vem cá. Então sobe. E ele subiu. Aí chega lá em cima, glorioso. Ah, cheguei. Ninguém conseguiu. Só eu. Então, ele buscou uma glória para ele. Ele chegou lá em cima, subiu, falou com Deus... Só ele que podia fazer isso. Ficou aqui conversando com Deus. Amém? Ele ficou lá. Não ficou muito tempo lá em cima conversando com Deus. Mas o suficiente para que Deus se manifestasse nele. Vamos dizer assim, o suficiente para que Deus... não, era impossível ele se aproximar tanto de Deus e não ter Deus. Aí quando ele desce do monte, Deus foi embora, né? Deus foi embora. Será que Deus não mora nesse monte aqui? Deve morar em outro lugar. E certamente Deus marcou um encontro com ele aqui, foi embora. E Moisés desceu para cá sem Deus... Para onde que Deus foi? Para cada sogra dele? Não, Deus desceu com Moisés. Deus estava em Moisés. Amém? E é por isso que o rosto de Moisés brilhava. O corpo de Moisés era diferente. E Moisés, né, ele viu aquilo, ele notou, ele percebeu. Por que que ele colocou o véu? Por que que ele botou cobriu? Hã? É que ele não queria que o povo percebesse que aquela glória foi apagando, que aquela beleza foi... Então ele colocou um véu ali para o povo não perceber que a glória dele foi aquela beleza, aquela coisa ia diminuindo. Porque quando ele chegou, certamente houve um respeito, certamente houve uma olha, oh, ah, Moisés, como é que está, né, etc. Mas na medida que ele fosse perdendo aquilo, o povo já ia chutar a bunda dele de novo. Então ele botou. Quer dizer, foi uma glória passageira, transitória. Mas por que que aquela glória foi transitória? Por que que ela foi passageira? Ele foi já pensando, ele já foi, por exemplo, se ele viu alguma coisa, ele falou, esse trem vai acabar. Ele já começou a perder a fé, já começou a perder a confiança, já começou a achar que aquilo não ia durar muito tempo. E foi o que realmente aconteceu. Deus novamente ficou longe. Ou seja, para Moisés falar com Deus novamente, o que que ele precisava? Então Deus está hoje ministrando uma maneira diferente. Hoje o ministério é do Espírito. Deus quer que aquela glória que esteve em Moisés transitoriamente esteja em nós permanentemente. Deus quer que aquela glória que esteve em Moisés esteja em nós permanentemente. Amém? Que foi o que Jesus Cristo chegou. Outro dia nós falamos aí, a estatura do varão perfeito, a natureza divina. E quem que vai nos levar, então, lá para cima do monte? Quem vai nos levar para esse lugar? Onde eu possa entender os seus caminhos. O Ender, cadê o Ender? Faz de mim um filho teu. Quero estar onde estiver, oh meu Deus. Eu estava cantando e eu sentindo. Deus, vocês não perceberam a glória de Deus. Vocês não perceberam a glória de Deus. Amém? Como é que é, Wendel? Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens, eu sei. As palavras de vida. Essa eu vim para que vocês tenham vida. O corpo, na verdade, né? O corpo, na verdade, vai, como eu falei, vai perdendo força, etc. Mas o espírito vivifica cada vez mais. Onde eu possa entender os seus caminhos, onde eu possa ver a glória de Deus. O que que é a glória de Deus? Aí, ó, você tem ali o Eldasa, que esteve na UTI, né, uns dias, lá na UTI. E o Eldasa é como Paulo falou, ó, eu fui lá e vi coisas. Paulo falou, eu fui e vi coisas. Então, às vezes não serve para a gente falar porque nos falta fé. Mas o Eldasa teve experiências, assim como teve outras pessoas. Mas às vezes não adianta às vezes a gente falar, porque a gente precisa acontecer com a gente. Mas se ele... É como ele falou para mim, para mim esses dias lá foram todos eles sobrenaturais. Não foram naturais. Porque ele estava inconsciente. E tudo o que acontecia era no outro mundo, era no outro mundo. Mais ou menos assim, Odás? Mais ou menos. Então ele falou, tem coisa que não adianta nem eu falar para os outros. Não adianta eu falar. Porque ninguém vai dizer que eu estava. Mas não é que ele estava. Eu tenho certeza do que aconteceu. Amém? Então, Deus está ministrando para nós o quê? O quê? O Espírito. Não é Espiritismo. Mas Deus está ministrando para você o Espírito. Se você... O Espírito de Deus, ser possuído pelo Espírito de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, você vai ter aquela glória que Moisés teve transitoriamente, você vai ter tudo isso permanentemente na sua vida. Você vai ter tudo isso permanentemente na sua vida. Amém? O fruto dessa glória vai ser bondade, o fruto dessa glória vai ser paciência, o fruto dessa glória vai ser humildade, coisas que a gente não tinha. Os frutos do Espírito Santo, a glória de Deus, é isso. Manso, humilde, simples e ao mesmo tempo poderoso. Ao mesmo tempo poderoso. Que foi o que aconteceu com Jesus. Amém? Como não será? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Continua, por favor, filha. 9.
Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece.
Então presta atenção, a glória de Pelé, transitória. A glória do Rivelino, do Garrincha, do Schumacher, Niemeyer, outros, são glórias passageiras, transitórias. Passou, acabou, amém? E a glória de Jesus Cristo? A glória de Jesus depende do corpo dele? Não. É isso que você precisa entender. A glória de Deus não depende do meu corpo. Amém? Amém? A glória de Deus não depende do seu corpo. O que fortalece é o que está dentro de você. O que tem que, ser, que alimentar, o que tem que você precisa cuidar é do que está dentro de você. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Se Deus precisar de dar mais 10 anos para você, dá. Se precisar de dar mais 20, dá. Preocupa com isso não. Você não pode acrescentar um dia na sua idade. Você não pode acrescentar nada. Toda a nossa preocupação com essas coisas, ela é... Como é que fala? Em vão, em vão. Porque eu preciso, sim, mais do que nunca, cuidar bastante. E o ministério agora é do Espírito. Eu preciso que o meu espírito seja realmente... Vocês já, por exemplo, vocês já perceberam uma coisa, vocês perceberam, já devem ter percebido. O meu espírito, o meu, é diferente? Ele é diferente? É? O meu espírito. Não parece que eu tenho a idade que eu tenho. Né? Eu posso sair daqui e depois sentar morto de cansado. Mas aqui, eu não... O que que... Alguma coisa, você dá para entender que o Espírito é que dá a vida, que o Espírito é que vivifica? Eu espero, o dia que eu sair do corpo, eu espero sair do corpo, de preferência, aqui. Acabou. Amém? Então, esse tabernáculo, esse corpo provisório, eu preciso dar muito valor, é no meu espírito. Amém, gente? Porque o Espírito é que realmente fica vivo. É Ele que vai ficar vivo. É Ele que vai ficar vivo. Amém, gente? É o ministério do Espírito. Cuida da sua alma. A sua alma é o seu Espírito. Preocupa com a sua alma. Com o seu espírito, alimenta a sua alma. Amém? Cuida da sua alma, do seu espírito. E o que que alimenta o espírito? A palavra. Se você alimentar da palavra de Deus, o seu espírito vai ter a glória de Deus. Se você alimentar o seu espírito com as coisas do mundo, ele vai ter a glória do mundo, e a glória do mundo é transitória. Mas se você se alimentar do Espírito de Deus, você vai ter a glória de Deus. Amém? A glória de Deus. Aí um pouco antes, Paulo fala assim, ele fala assim que versículo 1, 2 e 3.
Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
Repete.
Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
Então, o que que está dizendo aí? Será que eu preciso de uma carta de recomendação minha? Uma carta que recomende eu para vocês? Ou eu sou a carta? Amém? E será que vocês precisam de carta de recomendação? Eu vou dizer, ó, eu recomendo aí o irmão Checker. Não precisa, não há necessidade. Quem vai se recomendar é o próprio cheque. Eu estou mandando o cheque aí. Se você devolver ele para mim, é porque não serviu. Eu estou mandando aí, ó, a Lucilda está indo aí. Aí a pessoa fala, ó, pode pegar de volta, porque não está com nada. Então, a carta de recomendação, Paulo está dizendo, somos nós mesmos. Então aí a pessoa recebe aquele que foi enviado, a pessoa recebe, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Não precisa de carta de recomendação. Não sei se vocês estão entendendo. Agora, se você ainda não é recomendável, então o problema vai estar em você. Não, nós não podemos... Hã? Eu posso escrever um caderno e você chega lá e não corresponde. Eu posso fazer um livro de recomendações, chega lá, você não corresponde, chega lá, você... Não, Deus quer que nós sejamos a carta de recomendação. Aonde você estiver, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, aonde você chegar, você é a presença de Deus, é o próprio Deus. Não é como Moisés fez, não. Deus vai estar ali porque você está ali. Deus vai estar ali porque você está ali. Amém? Se nós acharmos que nós ainda estamos muito longe disso, nós não vamos parar. É para lá que nós estamos querendo ir. Nós não vamos parar. Se eu ainda não sou, eu quero ser. E a visão que a Carmen teve hoje de manhã na cozinha foi isso. Que as cartas estavam aqui. E abri a carta. O que, que ela via dentro da carta? Ela via você. Ela abria a carta, ela via. Abri a carta, estava lá você na carta. Amém? Alguns de nós já estamos sendo recomendados. Você quer falar com Deus? Fala com o Neto. Você quer falar com Deus? Fala com a Suzane. A Suzane vai ter um evento lá em Brasília esse dia de loucura. É, mas se ela for, Deus vai estar. Pois é, mas aí é que está a fé, né? Aonde estava Deus em José lá no Egito? Aonde estava Deus quando José estava no Egito? Aonde estava Deus quando Daniel, na cova dos leões, Daniel lá conversando? Então é isso que você precisa. Você não pode dizer, não, agora eu vou pegar, vou fazer uma viagem, não sei para onde. Aí você, Deus não vai. Você vai fazer um determinado serviço, por mais incrível que ele seja, Anderson. Senhor, mesmo que seja um laço, mesmo que seja como Daniel foi parar na cova dos leões. Mas Deus não desamparou Daniel. Né? Sadraque, Mesaque, Abednego foram parar na fornalha. Então Deus prova muito. No caso, por exemplo, Deus prova a fé da mãe, prova a fé do pai. Porque nós precisamos acreditar que não é pela lei, é por essa fé, pela nossa... O tanto que nós estamos querendo que Deus habite em nós. Amém? Que Deus encontre um lugar, um povo, uma igreja, onde ele possa habitar. Amém, gente? Esse é o ministério do Espírito, que não faz acepção de pessoas, que não julga, que não condena, mas que sempre incentiva, que sempre motiva, que sempre dá para a pessoa sempre esperança. É possível, vamos lá. É possível ser como Deus. Ser imitador de Deus. Como nós vimos ontem em Efésios 5:1, não foi? Imitar a Deus. Acreditar que é Deus. Ou vai chegar um dia que nós vamos fazer tudo certinho? Será que tem determinados eventos que pode ir Deus? Ou tem determinados eventos que não pode ir Deus? Tem determinadas coisas que você faz e Deus vai estar com você. Outras não. Você pode até fazer errado, entristecer Deus, mas Deus é fiel. E ali você descobre se continua fazendo ou se não continua fazendo. Ali você descobre se você precisa deixar ou precisa continuar. Quem vai dirigir, quem vai te guiar, quem vai te ensinar é Deus. Amém, gente?
Amém.
É Deus. Não é a letra. Porque se fosse a letra, a gente ia ficar doido aqui. Se fosse a letra. Você, aí a pessoa chegava para você, eu posso fazer isso? Quem que vai dizer que pode? O outro chega, posso fazer isso? O outro chega, posso fazer isso? Meu Deus, a gente ia ficar louco, não ia? Então nós não podemos ser guiados pela letra ou dirigidos pela letra. E sim, pelo Espírito. Vai e o Senhor será contigo. Vai e é isso que você vai dizer. Amém? Deus falou, vai e eu serei contigo. Falou para Moisés, eu vou ter com você. E esse vai ser o sinal. Porque eu sou com você. Amém? Onde quer que você ande, onde você estiver, eu vou ser com você. Eu sempre digo o seguinte, que eu não vou a lugar nenhum sem Deus. Lembra da gente falar aqui, né? A respeito de pessoal, né? Se você quiser assaltar um banco, não vai sem Deus, não. Amém? É muito perigoso.
Essa semana 9 foi sem Deus.
Hã? É. O Lucas está dizendo que essa semana 9 foram assaltar um banco sem Deus. Aí não deu certo. Amém, gente? Mas, versículo 1. Você estava em qual versículo, Fian? 1. Vocês já leu 1, 2 e 3?
Só um.
Só um? Então leu 2 e o 3.
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
Então, você... Amém? Pessoal, o Luiz está indo aí. Se você me decepcionar, Luiz, se você me envergonhar, aí você, ah, o Luiz é lá, que diz que é da igreja do irmão, etc, tal. Luiz está dizendo que é isso. Não, você não vai me decepcionar. Amém? A carta de recomendação é a própria pessoa. Aí, de tal maneira que se você ficar lá uma semana, duas, a pessoa não vai querer devolver você. Não vai querer ficar botando vassoura atrás da porta para você ir embora logo. Eles vão querer que você fique. A pessoa vai querer a sua presença. A pessoa vai desejar a sua presença. Amém? Porque você é a própria presença de Deus. Você é a própria presença de Deus. Esse é o ministério do Espírito. E não da letra. Mas do Espírito. Vamos? Continua, filha.
Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração.
Então Moisés desceu lá com a tábua de pedra na mão, com escrito lá na tábua de pedra. Você chega sem a tábua de pedra, mas com a palavra escrita no seu coração. Amém? Tem diferença? Tem diferença? Então Moisés chegou, fez certinho, fez muito bem. Mas o que Deus quer para nós vai além daquilo que Moisés conseguiu. Deus falou, eu vou fazer isso, mas só que eu vou escrever as minhas leis, os meus mandamentos, vão estar no seu coração. Você sabe a hora que você tem que abençoar. Você sabe a hora que você tem que perdoar. Você sabe a hora que você precisa abraçar. E que você precisa ter paciência. Você sabe a hora que você precisa doar. Ou se doar. Que você tem que repartir. Porque isso está na lei que Deus colocou no seu coração. Amém? Não precisa de ninguém estar dizendo para você, faz isso ou faz aquilo. Porque está em você. Esse é o ministério do Espírito. Pronto, filha? Aí sim, o santo vai ficar mais santo, o justo vai ficar mais justo. Quem ficar para trás, ou quem se sentir diferente, vai querer se aproximar de nós. Vai querer se aproximar, vai querer também correr a carreira que você está correndo. Amém? Porque solta aqui os bichinhos e eles procuram a luz. Eles procuram a luz. Amém? Versículo 14. Pode ser do 12 para frente.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que eu estou falando aqui? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E por que eu tenho essa ousadia? Tendo, pois, tal esperança. O dia que eu perder essa esperança, eu começo a mandar uma pessoa vir no meu lugar. Eu começo a arrumar uma desculpa para não estar aqui. Amém? Vocês concordam? Não é verdade? Seria muito fácil arrumar uma desculpa. Pronto. Não é porque eu não confio no chefe, ou no Toninho, ou no Ramiro, ou que eu não queira que alguém também faça o que eu faço. Mas deixa para você fazer quando for necessário. Então isso está cumprindo na nossa vida. Está dizendo aqui, tendo, pois, tal esperança, né? O dia que eu perder a esperança, que eu não acreditar mais na possibilidade de ser o que nós queremos, com certeza eu vou desanimar também. Amém? Eu vou, como eu falei, pedir alguém para ficar no, substituir, pôr no meu lugar. Eu vou enrolando vocês, e vocês, né? Quem não está querendo nada, já não está mesmo, então. O fogo vai apagar. Não vai apagar o fogo? Se tira a lenha, o fogo não apaga? Mas, então, vocês podem perceber que o Espírito está nesse lugar. Que o Espírito de Deus está nesse lugar. Amém? Quem veio de manhã, quem veio ontem, quem veio sexta, quem estava no bazar, quem está por aqui, percebe, até as criancinhas, elas têm um quê diferente pela igreja. O Alves fala que o Thor fala, tem igreja, é igreja que ele fala, não é igreja. Né? Tem igreja, né? Hoje, pá. Levanta cedo e já pergunta se tem igreja. O Joãozinho gosta da igreja, né, filho? Quem mais? Os menininhos não gostam? Amém? Não seria porque... Não, que não é o monte. Lá nós não estamos vendo o monte, Oreb. Mas é um monte, Sião. Aqui não é o fato de ser a cooperativa, mas é por causa da presença da igreja. Eu vou estar com vocês, Deus disse. Amém?
E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.
Quando se converte ao Senhor, o véu é tirado. Nós não escondemos. Nós não escondemos. Eu não tenho nada para esconder. Eu sou o que eu sou. Eu não tenho nada para esconder. Amém? E não é, então Deus fala, aquele que esconde da gente a realidade. Na verdade, nós não estamos com nada. Mas nós somos o que somos. Na esperança de que um dia realmente, que uma hora, um determinado momento, nós possamos ser aquilo que nós esperamos. Mas nós não escondemos isso. Vocês escondemos? Amém? E é isso que, às vezes, muitos, com receio, escondem a verdade, escondem a realidade. E continuam, muitas vezes, no engano, na mentira, falando coisas que não acontecem. E é isso que ele está dizendo aí. Nós não temos nenhuma intenção de escondermos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Amém? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 17, para a gente encerrar.
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Amém. Presta bem atenção nesse versículo. Mas todos nós, com cara descoberta, nós não temos vergonha, receio de mostrar o que nós somos. Amém? O que adianta eu falar uma coisa que eu não sou? Né? Então eu não adianta eu esconder, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Às vezes a pessoa me procura, eu quero a sua bênção, eu quero a bênção do Senhor. Eu só vou se o Senhor me abençoar. Eu quero a bênção. Acredita na minha bênção. Né? Mas eu falo, meu filho, vai com a sua bênção mesmo. Confia mais na sua bênção, na sua fé. Não dependa de mim. Isso, por quê? Eu não escondo a minha fraqueza. Amém? Se algum dia Deus fizer alguma coisa através de mim, porque Ele fez porque Ele fez. Não é, nós não precisamos esconder. Falando, não, mas você orou e foi bom. Ótimo. Ótimo. É todo mundo. Isso é para acontecer com todos nós. Paulo fala assim, eu não vou ficar aqui recomendando. Se você entende que eu posso te ajudar, eu entendo que você também pode me ajudar. Eu entendo também que você pode me ajudar. Amém? Ora, o Senhor, Deus, versículo 17, o Senhor, Deus, é Espírito. Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A presença de Deus. Onde está o Espírito do Senhor? A presença de Deus. Aí há liberdade. Quer dizer, você não está preso, você não está cativo, você está livre, né? E Deus vai estar ali com você. Em você. Amém? Então, a mãe orando com o filho, a mãe abençoando o filho, o pai abençoando a casa, né? A sua presença onde você for, saúda aquele lugar, né? Queira que haja paz e não guerra, queira que haja amizade e não discórdia, em todo lugar. Amém? Essa é a recomendação de Deus para nós. Salmo 140, versículo 13. Salmo 16, versículo 11. Salmo que? Primeiro, 140. Salmo 140, versículo 13. Assim, os justos foram justificados pela lei ou pela fé? Pela fé. E hoje nós estamos no tempo dos justos. E os justos, o que, é que eles farão? Louvarão. Os justos louvarão o nome do Senhor. E os retos, habitarão na tua presença. A presença de Deus, que é o Espírito. A presença de Deus. Ela tem que estar com você o tempo todo. Amém? Qual o outro que eu falei? 16. Salmo 16. 16. 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Que coisa boa. Quem que vai fazer com que você veja o caminho da vida? O Espírito de Deus que está em você. Vai mostrar para você o que é bom, o que é bom, o que é direito, o que é justo. O que realmente é bom e que traz para você. É o Espírito de Deus. Que vai fazer, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, Senhor, há, existe abundância de alegria. A presença de Deus já é uma garantia de alegria, de delícias perpetuamente. Mas se você prefere viver sem a presença de Deus, se você prefere viver sem a presença de Deus, o que é a presença de Deus? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus? Ali está Deus. Amém? Amém. Vocês já estão cansados? Considerações? Quem quer considerar? Mateus? Vitor? Raquel? Erickson? Considerações? Não? Não? Ou então, não foi bom. Jéssica? Quer? Yuri. É o Yuri, é o jeito, é o Yuri. Vai lá, tá pôr o Yuri, tá vendo? O que que chamou mais sua atenção, Yuri? Bom, toda reunião.
De toda reunião, o que chamou mais a minha atenção é o fato de Moisés, ele ter esperado para subir ao monte para ter Deus, né?
É.
E às vezes, o que acontece comigo mesmo, às vezes, é esperar.
É, você acha que você tem que fazer muito sacrifício, né?
Isso.
Para ter Deus, não é assim?
Sim, e quando você vai lendo, vai assistindo as reuniões, você percebe que em qualquer momento, a qualquer hora.
Você esquece que você já tem Deus. Que quando Deus entrou na sua vida, Ele já entrou na sua vida. O que você precisa agora é cultuar, amar,
tornar permanente.
Botar a terra no pé.
Amém.
Amém? Amém. Não fica ali rodeando o monte, não, porque você pode, às vezes, cansar e nunca vai chegar. Não. Você não... O dia que você pegou sua cruz, você já... O Espírito de Deus, Ele já está em você.
Amém. Amém?
É Ele que vai tirar os seus pecados, é Ele que vai te santificar, é Ele que vai te salvar.
É Ele que é o caminho.
É Ele que vai te salvar. Agora você vai ficar rodeando o monte, fazendo sacrifício igual Moisés fez, você vai, para depois, agora eu já estou pronto para poder ir até Deus. Já fiz 40 dias de jejum, e até... Já estou pronto para ir até Deus. Moisés foi, tudo bem. Mas aquela foi passageira, transitória. Não é melhor você já entrar no caminho, arrasado, destruído, mas com Deus?
Amém.
De tal maneira que cada dia você vai ficar melhor?
Sim.
E que a sua glória seja permanente?
Sim, amém. Que Deus espera da gente. Né?
E você nunca volte. Nunca desça mais um monte.
Amém.
Né? Samara. Seu colega aí, ó. Ah, não? Amém. Quem mais? Raquel, Toninho. Não? Elderson. Olha lá, o Elderson. O Elderson. Parece, você fez uma cara assim, não sei se foi... Não sei se foi...
Amém. É, realmente, o senhor falou no começo aí que se é Deus que fortalece, se é Deus que, né, nos qualifica, nos capacita, então é de Deus que eu preciso, né? Então, eu preciso então buscar Ele, Ele está em mim, né? Eu preciso acreditar que Ele está em mim, né? Às vezes a gente fica procurando, e Jesus acreditou nisso, né? Interessante que a glória de Deus não depende desse corpo, né? É, só deu o exemplo de Pelé, de Schumacher, né? Então por isso que ela é eterna, ela não vai passar, não depende. Então eu preciso cuidar, zelar do que está dentro de mim.
É. Se você quer que ela brilhe, se você quiser que ela seja grande, você vai atrás.
Isso.
O Schumacher certamente treinava lá, não sei quantas horas por dia. O outro se exercita muitas vezes por dia, o nadador 8 horas, às vezes 10 horas por dia. Né? Então, se eu quero que a glória de Deus seja grande na minha vida, eu então vou cuidar.
Cuidar do que está dentro, né?
É.
Aí eu vou alimentar ali, igual o senhor falou, se eu alimentar de Deus, minha glória vai ser permanente, né? Se eu alimentar do mundo, eu vou ter a glória do mundo, né?
Então, só que é passageiro, né?
Passageiro. É, mas eu quero realmente andar na presença, ter isso, o Espírito de Deus, né? Não andar pela letra. Né? Uhum. Então, me ajudou muito. Amém.
Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças. Espero, eu sei que é difícil entender os seus caminhos. Eu sei que é difícil a gente acreditar, mas dia após dia, tome a tua cruz e siga-me, e onde eu estiver, estará também você. Assim diz o Senhor. Amém? Jesus, nós, a nossa esperança, certamente o Senhor tem visto a dificuldade que a igreja tem. O Senhor tem visto as lutas, tribulações, os cuidados do mundo nos dias de hoje. Faz com que nós fiquemos sempre adiando o nosso desejo de chegar onde o Senhor está. O nosso desejo de ter o Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo, regendo a nossa vida, fazendo com que nós sejamos realmente a glória de Deus. A glória de Deus na terra. Que nós possamos brilhar, né? Que a luz que há em nós brilhe como o sol. O sal. Leve sabor, leve gosto. Onde nós estivermos, o ambiente se transforma. Essa, Senhor, é a nossa esperança. É a nossa esperança. E por isso nós temos ousadia em falar assim, esperar, Senhor, que essa igreja possa alcançar a proposta que o Senhor nos faz. Ter o Espírito do Senhor em nós, em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja conosco. Renova, Deus, a nossa fé, o nosso amor pela tua palavra. Amém.
Cristo Jesus Israel, pois tu criastes a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia. Terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Deus de Israel.
Obrigado.
Ai, o céu,
tá desligado.